Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
FM Network.
Chicago. Chicago. Shake the lake. Bears. Bears. Chicago. Chicago. Bears. Bears.
Fala aí, nação azul laranja desse meu Brasil! Está começando o Bears Cave, o podcast oficial de Chicago Bears no Brasil! Ou semi-oficial, ou quase oficial, mas é oficial no seu coração, torcedor azul-laranja! Eu sou Olavo Montenegro, e para falar sobre esse episódio, para a gente entrar aqui em detalhes dessa primeira semana da NFL, nessa partida contra San Francisco 49ers, eu tenho aqui Breno Sussbacher, o Bears Brasil!
Fala, nação, e aí, Olavo, depois de uma vitória incrível, aconteceu muita coisa, uma chuvarada absurda no Soldier Field, que revira a volta dos Bears durante o jogo.
Nunca duvidamos, sempre acreditamos. E para completar a mesa, a bancada de hoje, trago aqui como convidado, Mário Otávio!
Boa tarde, pessoal, isso aí, jogo muito atípico, mas o que vale e fica no nosso coração é que na hora que o campo secou, a gente viu qual foi o melhor quarterback em campo, né? Então, tá tudo muito bom, muito feliz.
Exatamente! Muito bem, gente. Vamos aqui entrar em detalhes sobre esse jogo, logo após a vinheta maravilhosa.
Chicago! Chicago!
Sim, meus amigos, estamos aqui juntos para falar sobre essa partida contra San Francisco 49ers, semana 1 da NFL, mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos aqui falar sobre nossos parceiros do Fumble na Net. Muito bem, Fumble na Net, Bears Cave e toda a rede Fumble na Net Network. Está aqui para falar aqui sobre o grande parceiro da gente, a MW Lab Digital. MW Lab Digital é a empresa que funciona ali automatizando todo o marketing digital da sua empresa. Então, se você tem uma empresa, seja ela pequena, seja ela grande, você quer automatizar toda a questão do marketing, social media e etc, etc. Tudo fica lindo e maravilhoso com a MW Lab Digital, uma verdadeira máquina de vendas para você e para sua empresa. A especialidade deles é trazer clientes qualificados todos os dias para sua empresa. Então, são parceiros certificados da RD Station, a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. Isso não é pouca coisa não, hein? Então, na MW Lab Digital, o cliente tem todo o suporte técnico no desenvolvimento ponta a ponta do seu projeto. Eles te ajudam na apresentação do site até o inbound marketing. Na descrição do episódio aqui vai ter o link da MW Lab Digital para vocês conhecerem e para se tornarem aí mais um apaixonado pela MW Lab Digital. Quer vender como gente grande? Vem para MW Lab! Isso aí, gente. Agradecer aos parceiros aqui da Fumble na Net Network. Muito bem, gente. Então vamos agora aqui entrando no assunto principal aqui do episódio. Semana 1 da temporada 2022. Essa partida aí contra San Francisco 49ers, lá diretamente da piscina do Soldier Field. Esse jogo aí foi uma coisa, hein? Desde manhã cedo, chuvas torrenciais na cidade, pessoal lá reportando o estado do gramado, que estava uma coisa horrorosa, e realmente tentaram consertar ainda um pouquinho para a partida, mas mesmo assim, tava uma piscina, tava uma parada louca lá no Soldier Field, hein, galera?
As imagens ali... Perdão.
Não, vai. Convidado as tem prioridade.
As imagens de pré-jogo ali, do pessoal passando rodo no campo e tirando água de balde, assim, né? Coisa impressionante. Mas durante o jogo até achei que não estava tão ruim, até o final do terceiro quarto, começo do quarto, quando voltou a chover forte, aí realmente voltou a ser piscina.
É isso, que eles o campo estava tapado, né? Boa parte eles retiraram, a cobertura eles põem, não sei que material é, mas cobre toda a superfície do gramado, e eu acho que eles tiraram uma hora e pouco antes, e aí mesmo assim ficou aquele aguaceiro. Só que realmente... O Mário falou, durante a partida ele acho que deu uma secada, deu uma diminuída. E parece que quando a gente virou o jogo, começou a cair o tempo de novo. Aí o clima parece que ajudou ali a nos dar a vitória, porque aí foi, eu acho, o pior momento de chuva da tarde lá.
Exatamente, cara. E eu lembrei muito daqueles jogos do Campeonato Brasileiro, onde a galera vinha tentando enxugar o gramado com as placas de publicidade, puxando água assim. Fiquei esperando só isso lá. Muito bem, a gente começa antes do jogo, né? A gente descobre aí que o George Kittle, que seria talvez a principal arma aí do San Francisco 49ers do lado do Deebo Samuel, fora do jogo, né? Vocês acham que essa ausência aí facilitou nossa vida?
Tá, a gente vai ter que combinar um jeito aqui, mas com certeza. Acho que assim, o Kittle é o maior alvo, é o alvo mais fácil, na verdade, pro Lance. Joga no meio do campo, um cara grande, um cara que conquista a jarda depois da recepção. E claramente, a sensação que ficou para mim é que eles não tinham planejado um ataque muito sem ele, porque o Deebo não correu uma rota mais longa, não foi alvo de passes mais longos. Eles tentaram correr, né? Bem, chuva, o campo não estava ajudando, mas o Kittle teria feito muita diferença ali no jogo aéreo do Niners. Então, que bom que ele não estava lá. É torcedor de Chicago, né? O Kittle já declarou que é torcedor de Chicago, fez um favor de
machucar. Talvez ele tenha metido o Miguel, né? Para não jogar ali. Já não fica na chuva, já sou de Chicago mesmo, deixa aí essa vitória. Mas faz bastante diferença, né? O jogador do nível dele, com a facilidade que ele tem em ficar livre e na qualidade de bloqueios dele, os 49ers, mesmo sem ele, tiveram bastante jardas terrestres, né? Tiveram bastante sucesso, mesmo sem ele, que ele é um ótimo bloqueador. Então, assim, faz muita diferença, sim, mas isso é NFL, faz parte, né? Bom pra nós, não tem muito o que reclamar. Questão do jogo aéreo, essa chuva, não sei se ia ser tão impactante no jogo aéreo. Então, assim, é difícil de analisar. Parece que eles realmente não tiveram uma segunda alternativa sem ele, e também a chuva prejudicou, né, no planejamento das duas equipes. Ficou bem, bem complicado, um jogo marrento por causa dessa chuva.
Sim, sim. Lesão por lesão, a gente jogou sem o nosso Vilos, né?
Vilos recebedor, alvo por alvo?
Quase da mesma idade os dois, né? Essa piada nunca vai ficar velha, olha aí. Só o Velas que vai ficar. Mas realmente, a ausência do Kittle aí parece ter sido bem impactante para o time de San Francisco. Porém, mesmo eu acredito que no papel, mesmo sem o Kittle, o San Francisco ainda tem uma equipe peça por peça ali, mais forte do que Chicago. Né? A expectativa da gente, todo mundo já estava preparado para uma derrota, nosso coração já estava preparado, porém, o que se mostrou dentro das quatro linhas ali durante todos os quartos foi uma parada assim, impressionante. Né? O jogo começou muito truncado, o jogo começou muito difícil, campo escorregadio, as duas equipes tendo dificuldade para ganhar jardas ali. Bears com um pouco mais de dificuldade do que San Francisco. San Francisco ainda conseguia conectar alguns passes. O Deebo Samuel começou encontrando os espaços ali até de forma fácil na defesa, o que estava assustando a gente, né, assistindo. E eles, obviamente, saíram na frente no jogo. Só que quando a chuva deu uma trégua ali no início do terceiro quarto, deu para ver ali que o leque de possibilidades de Chicago aumentou um pouquinho, porque os poucos passes que conseguiram entrar do Fields nessa partida foram decisivos. A gente viu ali que praticamente quase em seguida ali conseguiram meter dois touchdowns ali. O primeiro touchdown pro Dante Pettis, o Dante completamente livre de marcação. Ele tinha uma avenida na frente dele para ele correr. O que marca ali falha da cobertura de São Francisco, que esqueceu dele. Acho que o pessoal ficou mais mais ligado ali, prestando mais atenção no Fields, que estava tentando sair da marcação ali, talvez pensando que ele iria correr para ganhar algumas jardas com as pernas, né? E ele encontra o Dante ali livre de marcação. E depois uma jogada ali com o Fields encontrando o Equanimous St. Brown dentro da endzone também. Cara, mostrando ali que o Fields realmente, apesar da chuva, apesar de tudo, o Fields está entrando com sangue nos olhos para essa temporada, não é verdade? O destaque negativo foi o jogo corrido, que não entrou, conseguiu entrar tanto assim. A defesa do São Francisco contra o jogo corrido estava bem fechadinho. O Montgomery não conseguiu ali fazer muita coisa, apesar de que depois também teve um touchdown do Herbert correndo. Mas enquanto estava ali aquela chuva pegando forte, o jogo corrido também não, o jogo aéreo já não ia conseguir entrar bem por conta da chuva, e o corrido também, eles estavam se fechando muito bem. O que vocês têm a dizer sobre essa análise?
Assim, até tô tentando procurar os status, não sei se vocês têm aí.
Eu tenho aqui.
Consegui abrir aqui, mas pode falar.
É. Se vocês quiserem cantar aí, como é que foi a questão de jardas terrestres e aéreas.
Vai lá,
o Montgomery, ele teve 17 corridas para 26 jardas. Ou seja, ele foi assim, teve bastante chance de corrida, mas não estava conseguindo encontrar espaços ali. E o Herbert, ele teve 9 corridas para 45 jardas e um touchdown.
Os status, eles realmente refletem o que a gente viu, né? Era corrida para 2 jardas, corrida para 3 jardas, muito difícil, a gente não... E claramente a ideia deles era estabelecer um jogo terrestre, e não estavam conseguindo. Já os 49ers, eles estavam conseguindo encaixar corridas de 5 jardas, corridas de 6 jardas. Muito do pouco sucesso que o Lance encontrou nesse jogo chuvoso foi por conta dessa facilidade também. A gente tentou fazer o mesmo com o Fields e não estava conseguindo. A gente estava sempre em situações longas. Então isso prejudica muito. Então, o jogo terrestre deixou muito a desejar num jogo que, antes de começar, a gente já sabia. Vai ser jogo terrestre pros dois lados. Porque com a chuvarada que estava, é muito difícil tu ficar passando a bola muito.
Sim, o São Francisco teve 176 jardas corridas totais, né, dividido entre 5 corredores.
O Bears foi 99. Um jogo como esse, tu olha esses status, tu acha que o time que venceu foi o que conseguiu 160 e poucas, não o que conseguiu 30, né, com o running back principal. Agora eu tinha pensado em comentar a questão do primeiro lance ali, o primeiro TD do Fields pro Pettis. Ali meio que foi uma virada de chave pro time no jogo. E foi o primeiro lance que o Fields foi pro Scramble. Ele tentou corrigir a jogada quebrou, não foi como planejado. Ele escapa do sec e ele, em vez de correr direto, ele para e olha pro campo. E os defensores sabem do potencial que ele tem atlético. E o pessoal sai, desmarca e fica livre o nosso recebedor. Foi o primeiro momento que ele parou para olhar o campo no fundo e aí ver a jogada. Com o Fields em campo, a gente tem potencial para todo jogo ter um tipo de jogada assim, uma jogada quebrada que vai ter um busted coverage, assim. E aconteceu e foi ali para dar o gás pra gente virar o jogo. Ele tem que, nessas jogadas, em vez de se apavorar e sair correndo para tentar conseguir o first down, trava um pouco e olha pro campo para ver se não ficou alguém livre. E os recebedores também precisam começar a acreditar mais nele. A jogada não deu como tinha que ser, tenta ir achar um espaço ali para ele conseguir fazer uma jogada. Isso deu certo e conseguiu fazer um TD.
Isso até, Breno, falou do não se assustar, né, quando o desenho da jogada não dá certo ou quando a pressão vem no pocket, que o quarterback fez muito isso de olhar, pô, não, minha primeira leitura não tá livre, o pocket tá fechando, sai correndo, foi o Lance. O Lance correu muito mais do que o Fields. O Fields manteve várias jogadas os olhos no fundo do campo. O fato é que a gente teve dificuldade de se desmarcar. E nessa jogada, especificamente do touchdown do do Dante Pettis. Na transmissão eles mostraram o VT, e aí vem a questão do Montgomery, né? Não teve espaço para correr, estava difícil, porque realmente a gente estava perdendo a batalha nas trincheiras, a gente não estava conseguindo, nem a nossa linha ofensiva, nem a nossa linha defensiva estava conseguindo ganhar, então por isso a diferença do jogo terrestre também. Mas nessa jogada, quando a jogada quebra e o Montgomery sai para ceder uma opção de screen, ele corta para o meio do campo e ele leva três marcadores junto com ele. Então, se vocês olharem depois na câmera, que o Montgomery tem essa inteligência, né? Então, às vezes, a estatística dele não vai refletir o jogo, mas ele continua sendo uma peça fundamental nesse esquema do Flus ali, do Lutiense.
Sim, taticamente, porque ele é muito importante.
Exatamente.
É, ele tem o instinto do jogo muito forte, né? Bem, não só correndo, que nem tu falou, esse detalhe, ele é muito importante. É, quando eu referi a questão do Fields de olhar, eu nem digo nas jogadas normais. Eu falo mais quando a jogada quebra mesmo, né? Ele se apavora, a gente está acostumado a ver o Fields em jogo normal, se apavorar e correr. Na pré-temporada, ele ficou com o olho no fundo do campo, e a gente, opa, é um avanço, e ele não estava fazendo isso no primeiro tempo. Ele estava se apavorando e tentando resolver. E aí, na primeira que ele realmente parou, não vou correr, vou olhar, deu certo. Isso é muito importante para ele ter essa evolução.
Exatamente, gente. Vamos ver o que a galera está falando aqui também, que está acompanhando a live. Pedro Queiroz, sempre presente aqui nas nossas lives, comentando aqui que não podemos olhar só o box score. Segundo tempo do Fields foi muito bom, realmente. Quando como a gente até comentou aqui, quando a chuva deu uma trégua e deu possibilidade de entrar um jogo aéreo com mais facilidade, o Fields se mostrou muito bem, tanto que ele fez dois touchdowns, né, de passe. Então, realmente, a gente vê aqui quando os dois quarterbacks, se a gente for fazer a comparação entre os dois, quando os dois foram mais necessitados, quando eles precisaram chamar o jogo para si, o Fields foi muito superior ao Trey Lance, né, na partida. Talvez o Lance ainda, sim, talvez o Lance ainda mostre alguma coisa durante a temporada, talvez sim, apesar de eu particularmente não acreditar, eu acho que vai ser um bust. Mas é uma opinião só minha, não reflete a opinião do Bears Cave, tá, gente? Mas é isso, o Fields realmente teve um segundo tempo muito bom quando o tempo deixou, né? Quando a gente também tem que levar em consideração o fator chuva lá que predominou. Vamos lá, o João Leite aqui falando aquele primeiro TD do Fields foi um milagre. Realmente, eu não diria nem que foi um milagre, né? A gente diria que foi mais um vacilaço da defesa do 49ers, deixou o Dante Pettis sozinho ali.
Vamos lá. E só uma coisa, nessa jogada do TD, grande bloqueio do St. Brown, né?
Sim,
depois que o Pettis recebe, grande bloqueio do St. Brown ali.
Também. Bruno Facchini aqui comentando, fala pessoal, como foi a atuação do Jenkins como right guard? Como é que vocês acham aqui? O Jenkins atuou, o Jenkins que não atuou, né? Ele ficou no banco.
Eu tava pensando, será que ele chegou a entrar? De última hora, a previsão era que ele fosse o right guard titular, né? Mas acabaram muito com ele.
Ele jogou snaps, mas a linha ofensiva inteira de Chicago, na verdade, no começo do jogo, foi dominada por São Francisco, né? Não foi uma coisa dele. Muito na verdade, bom. Os sacks, que eu me lembro, assim, os dois sacks do primeiro tempo ali, foi um pelo meio da linha, mas pelo lado esquerdo, né?
Do Braxton Jones.
E depois também. Teve um outro, daí pelo canto do Bosa, que o Bosa empurrou o Braxton Jones para cima do Fields ali. Mas foi tudo pelo lado esquerdo. Do lado direito, aparentemente, segurou bem as situações de passe, mas não conseguiu abrir espaço para as corridas, né? Só que estava enfrentando um front seven que é um dos melhores da liga, né? Eles, além de terem o Bosa, além de terem o Fred Warner, tinham. Eu não conhecia aquele safety deles ali, o camisa 29. Jogou muito bem, tanto quando veio pro Blitz quanto na cobertura. Assim, mérito da defesa também, não dá para ficar batendo na nossa OL. Ainda mais nessas condições de campo que a gente teve.
Sim, exatamente. Por exemplo, aquele sack lá que foi em cima do Bosa, em cima do Braxton Jones, a gente dá para ver claramente ali. Primeiro que o Bosa é um monstro, né? E com o campo escorregadio, não dá para você fixar bem, travar bem o pé ali para você fazer o bloqueio. E também pra na hora de segurar o jogador, na hora do Jones segurar o Bosa, ele também escorregar pra pegada. É complicado fazer essas análises assim com um jogo chuvoso desse jeito. Aí acaba que o Bosa, por ter mais experiência, ele passou por cima do Jones ali, obviamente. Mas, pois é, Bruno, o Jenkins, ele, se ele entrou, ele entrou pouco. A gente não viu, o time começou com o Lucas Patrick de right guard e o Sam Musford de center, né? Mas eu acho que a tendência para a próxima semana, talvez já o Lucas Patrick assumir o center e o Jenkins entrar de right guard. Talvez na próxima semana já entre assim como titular. Vamos ver aqui, João Leite aqui também... falando, vocês viram novas jogadas? Achei o repertório. Achei que esse ano o repertório está maior. Isso é bom. Vocês acharam também que o repertório foi maior?
Pareceu um pouco contido no primeiro tempo, né? Isso pode ser reflexo das jogadas não estarem encaixando, né? Nada deu certo. Aí acho que fica muita impressão, assim, que as jogadas não foi falta de repertório, mas aí teria que fazer uma análise mais aprofundada mesmo. A questão é que mudou bastante de um tempo para o outro. E isso é uma coisa que a gente não estava muito acostumado a ver nos Bears, né? A gente começava mal e a gente terminava mal o jogo. A gente conseguiu voltar no jogo, teve variação, principalmente no segundo tempo. As jogadas de TD ali foram jogadas bem, bem criativas. Até o segundo TD do St. Brown ali, o Mooney estava na sideline. E era muito assim, parecia tipo, tá, vamos correr, né? Óbvio, o Mooney acabou de fazer a primeira recepção dele, eu acho, no jogo. Foi pra sideline, a gente tava com fullback e running back. E aí a gente deu essa atacada, assim, num play action na defesa dos 49ers. Então, foi bem diferente o que foi apresentado no segundo tempo em relação ao primeiro. Nesse sentido, é bem positivo. Agora vamos ver se no próximo jogo eles conseguem fazer esse encaixe desde o início do jogo, né? Pra gente não ficar nesse corre para duas jardas, toda primeira descida, primeira para 10, corre para duas jardas, se colocando numa situação ruim para segunda e terceira descida. Isso que ficou ruim de novo do primeiro tempo. Tanto que a gente terminou assim com uma estatística vergonhosa. A gente fez o primeiro tempo inteiro sem dar um passe, sem conseguir uma recepção para wide receiver e tight end. Foram só os running backs que receberam jardas aéreas.
O jogo foi atípico por conta da chuva também, então ia ser difícil de qualquer forma, né? Mas mesmo assim, né?
Mas com chuva ou não, não dá pra aceitar que tu não conseguiu acertar um passe pra wide receiver ou tight end. Tu não conseguiu botar eles no jogo no primeiro tempo inteiro.
Sim.
Na verdade, teve um drop do Ryan Griffin só, né? E foi aquele que ele chegou a botar os dois pés, mas não controlou a bola na queda. E fora isso, eu acho que o playbook ficou muito restrito por conta da chuva no primeiro tempo, então. O Fluss também, acho que ele não queria expor o Fields em situações de passes mais arriscados, e quando o Fields tentou, foi interceptado, né, leu mal o meio do campo ali, e aí é outra coisa essa questão, você tenta estabelecer um jogo corrido para colocar numa situação de segunda para 5, segunda para 4, e é sempre segunda longa, atrapalhou, acho que a gente não conseguiu ver esse playbook ainda, mas acho que juntando um sistema que parece ter sido mais bolado para as qualidades do quarterback, né? Então, assim, que é uma coisa muito diferente do que a gente viu no ano passado. E um quarterback que parece muito capaz de executar esse playbook, eu tenho, assim, bons presságios do nosso ataque aéreo daqui para frente. Mas ainda é cedo para a gente fazer qualquer afirmação. Só uma pergunta, vocês não sentiram falta daquele tempo ali numa terceira descida e depois, quando volta do tempo comete um delay of game ou um false start, não? Aquela coisa tradicional do Matt Nagy. Sentiram falta.
A gente sentiu falta? A gente tem uma péssima lembrança disso aí, mas isso aí foi notório, assim. Eu tava comentando no grupo, mas time, a gente teve três faltas o jogo inteiro. E uma foi caras... uma bizarra de limpar com a toalha.
Com a toalha ali, que falta ridícula aquela.
Eu não entendi. Você dessa regra, você tá mentindo.
Mas eu não entendi se a falta foi. Se a falta foi que não podia limpar ou que ele tinha que ter tirado a toalha depois, porque a toalha ficou caída ali, né?
Eu acho que foi porque ficou caída.
Eu vi alguém botando no Twitter, a regra fala especificamente em neve. Então eles meio que deram uma adaptada. Tu não pode limpar com a mão a neve, tirar, mas não com toalha ou outros objetos. Isso diz a regra pelo que postaram ali. Aí eu não sei se interpretaram, botaram, mas enfim. Podia ter custado o jogo, não, enfim, esses pontos não foram necessários. Mas que time disciplinado. A gente tava tão acostumado a ver um ataque sofrível, quando conseguia engrenar um pouco, ficar numa situação de segunda para três, false start. Aí volta tudo e dificuldade. E toda vez que era flag, era sempre do 49ers. Era sempre deles. A diferença que faz a NFL, não só o touchdown do Fields ali, o primeiro, mas essas situações em que tu vai parar o ataque adversário e tu comete uma bobeira, uma falta, tu dá uma sobrevida, e os 49ers ficaram dando sobrevida em várias campanhas. E olha a diferença que isso faz, a gente tá aqui, feliz da vida, comemorando uma vitória, porque um time fez 11 faltas e a gente fez 3. Quando a gente estava acostumado a gente terminar um jogo fazendo 10, 11 faltas.
Exatamente.
Muita diferença a disciplina do time.
Aí entra o comentário aqui do Guilherme Araújo, né? Que ele tem a impressão que o Eberflus chegou no vestiário no intervalo e meteu a mão na cara de todo mundo. É uma forma de disciplinar também.
Chutando a porta, chutando a porta.
Mas eu achei que não só assim essa questão da disciplina, tanto no ataque quanto na defesa, né? Porque a gente sabia que na defesa o Eberflus tem esse domínio da defesa, né? Mas no ataque me chamou muita atenção isso também. A gente não cometeu um false start.
Sim.
Era uma coisa.
A gente teve holding? Também não, né?
Não.
Eu lembro que teve. A gente caiu num hard count do Lance, que nós demos uma terceira para três, que nós demos uma descida.
Da toalha e qual foi a outra?
Da toalha e a terceira falta talvez tenha sido um holding. Não teve defense pass interference. Não lembro que foi essa terceira falta, mas enfim. De qualquer jeito.
A gente nem lembra as faltas que teve. A gente tá acostumado a lembrar, o left tackle fez uma falta boa.
Eu ainda tenho trauma com o IFED.
Teve um delay of game também, só que foi um delay of game
proposital.
Foi
a terceira falta.
Tá aí, então, isso aí.
Exatamente. O Guilherme aqui complementou aqui nosso pensamento.
Muito bem.
Vamos lá. O Alberto comenta aqui também: será que ele meteu a mão em todo mundo ou só abriu o playbook pro Fields? Foi um misto dos dois, porque ele deve ter dado realmente uma chacoalhada na galera no intervalo, porque o time estava dando muito espaço para o 49ers. Talvez se não tivesse chuva, o 49ers tivesse aberto uma vantagem bem maior para o intervalo, mas também teve a questão de ele conseguir abrir o playbook por conta que a chuva, né, diminuiu, então isso possibilitou que começasse a abrir um pouco mais para a jogada de passe, né, que não estava conseguindo abrir. Então tem essa questão aí, Alberto. Tem as interceptações também, né? O Fields foi interceptado uma vez, o Trey Lance também foi interceptado pelo Eddie Jackson, que foi uma interceptação importantíssima, porque o Bears tinha acabado de fazer o seu segundo touchdown, recuperou a bola e isso abriu terreno para fazer o terceiro touchdown de corrida do Khalil Herbert, né? E a gente também tem a questão do desempenho do Cairo Santos, né, que foi logicamente atrapalhadíssimo pela chuva, pela questão do campo molhado, bola molhada, etc. E ele, com ele errando dois extra points, né, que são os chutes, teoricamente, são os chutes mais fáceis de se fazer durante o jogo, mas com vento, com chuva, campo molhado, bola molhada, tudo isso acaba atrapalhando ali e o Cairo Santos errou esses dois chutes aí, né? A sorte é que também esses chutes não atrapalharam ali a vitória. O jogo acabou 19 a 10 para Chicago Bears. Muito bem, vamos fazendo um comparativo aqui entre o Trey Lance e o Justin Fields. Né, o Justin Fields acabou o jogo com 8 passes, 8 de 17, 121 jardas totais, 2 touchdowns e 1 interceptação. Ele teve um número assim, apesar dos 2 touchdowns, foram números baixos, né? Até porque, né, a gente tem que fazer toda a análise pensando no campo molhado, na chuva, ainda mais no final do jogo, que a chuva ficou uma coisa pavorosa, a chuva ali, o campo ficou igual uma piscina mesmo no final. E o Trey Lance teve 13 de 28, também ali sendo atrapalhado pela chuva, mas ele conseguiu ali 164 jardas, um pouquinho mais do que o Fields, né? Só que na média foi 5.9 jardas por passe, né? E a média do Justin Fields foi 7.1. Do Trey Lance, 0 interceptação, 0 touchdown e 1 interceptação. Destaque aqui para o touchdown do Dante Pérez, né? Que ele foi a única recepção dele em jogo, uma recepção para 51 jardas. Como a gente falou ali, o campo ficou completamente aberto para ele correr ali direto para a end zone. E David Montgomery, que também não conseguiu correr muito, mas ele recebeu 3 passes ali em screen para 24 jardas totais. Muito bem, e aí Trey Lance contra Justin Fields. Já dá para dizer que o Fields com certeza é melhor que o Trey Lance, e o Trey Lance vai ser bust? Fica aqui o meu questionamento.
É, a gente vai ver isso ao longo da temporada, né? Porque esse jogo é bem difícil de avaliar os dois. São situações também diferentes, né? O Trey Lance, ele sentou a temporada inteira nesse mesmo ataque com o mesmo treinador para estudar o ataque. Então, assim, ele tá a primeira vez botando na prática. E, de certa forma, o Fields também. Ele tá no segundo ano dele começando jogos, mas mudou todo o staff. Então, ele também ele tá numa situação, até em questão de estudo de ataque, bem mais atrás do que o Lance, na teoria, né? Só que ele tem mais experiência de jogos. Então, aí vem de que cada um avalia como mais peso ou não. O fato é que, durante o jogo, os lances clutch, decisivos, o Fields conseguiu resolver com dois TDs. Ele vacilou na interceptação, teve passes bem ruins. Aí também, quer atribuir a chuva, o tempo ruim, vale para os dois. Acho que os dois foram bem prejudicados nessa questão do tempo. Fica bem difícil. O Fields estava jogando de luva, tá? Ele não costuma usar luva para lançar. Ele até foi mostrado ele no aquecimento, ele estava testando os passes sem e com luva, ele resolveu jogar de luva. Não é uma situação normal. Então é um jogo muito atípico para assim, querer cravar que o Fields vai ser melhor, o Lance vai ser melhor. Eu acho que eu deposito minha confiança no Fields. Eu acho que ele vai ser o QB melhor. Mas por esse jogo eu acho muito difícil de tu cravar. Assim, porque foi muito, muito atípico mesmo essa circunstância do jogo aéreo. Só que, né, quando a bola estava na mão do Lance, né, perdendo o jogo, fez lambança. Então...
É. Eu tenho uma impressão bem parecida, na verdade. Óbvio que a gente não tem como julgar por uma partida, mas assim, eu acho que são duas análises separadas que a gente tem que fazer aqui, né? O Lance, ele foi, como o Breno destacou, ele já tá há um ano no sistema, teve tempo de aprender, tá num sistema que é QB-friendly, que é um time pronto, né? Um time que tem bons recebedores, tem bons bloqueadores, tem um jogo corrido estabelecido. Então, assim, uma série de coisas que predispõem ele ao sucesso. Só que, claramente, a falta de tempo que ele teve de cancha, mesmo no college, ainda tá pesando. Então, assim, na hora que a bola chegou na mão dele, a gente via que ele tava numa situação desconfortável. O Lance, mesmo quando tava ganhando o jogo, mesmo com a linha ofensiva dele dominando a trincheira, ele tava desconfortável e ele permaneceu desconfortável o jogo inteiro. O Fields, quando se viu uma situação desconfortável, criou, né? O Fields me parece um cara hoje mais pronto pro sucesso, e aí a gente tem que torcer para que esse sistema do Getsy permita isso para ele, mas hoje, respondendo a tua pergunta aí, se eu tivesse que dizer assim, hoje, botar dinheiro e dizer assim, daqui 3 anos a gente vai olhar para trás e qual deles é bust, eu aposto que o bust vai ser o Lance, mas é muito cedo, né?
Então, cedo demais.
É, muito cedo. É uma coisa que eu acho que a gente tem que levar muito em consideração também, não só essa questão também do jogo, a gente olha as estatísticas ali. Cara, o Lance lançou 28 bolas e completou 13 passes, e com 28 lançamentos, ele conseguiu 40 jardas a mais que o Fields. Fields, claramente, o Getsy não deixou ele soltar muito o braço, mesmo com o time atrás, até porque a gente não ficou atrás, não foi aquela situação de estar 2, 3 posses atrás. A defesa segurou esse jogo próximo ao tempo inteiro, e isso permitiu que o Fields pudesse trabalhando aos poucos, e aí teve a grande jogada dele, que foi o scramble pro Pettis, e aí, como o Breno falou no começo da transmissão, isso virou uma chave. Isso acendeu uma faísca ali, e desmontou, parecia assim, o time do Niners ficou, pô, como assim? E a partir dali, o ataque de Chicago começou a jogar melhor que o ataque de San Francisco.
É, outro fator, especificamente desse jogo, é as jardas totais terrestres. O Lance teve muito mais situações em terceira curta, em segunda curta, do que o Fields teve. Isso pesa muito. É um plano de, tipo, o playbook é totalmente diferente quando tu tá numa terceira para 9 e quando tu tá numa terceira para 4. É outro jogo, é outro esporte. Então, isso eu acho que pesa também. Pro Fields ter conseguido fazer essa virada, assim, ter conseguido produzir no segundo tempo, mesmo com um primeiro tempo pavoroso, que a gente não conseguiu tirar. Quase nada se salvou do primeiro tempo. E mesmo assim, ele voltou e conseguiu jogar. O Lance, o time dele em vários momentos estava conseguindo, fez mais campanhas longas do que o nosso. Claro. Aí também a questão da defesa e tudo mais, mas ele se viu em muito mais situações de poucas jardas pro first down. Facilita muito o jogo, Então, sim, nesse sentido também, ele não conseguiu produzir muito mais do que o Fields, mesmo numa situação muito mais favorável na partida.
Sim, como o Pedro tá comentando aqui, né, que o Lance foi muito melhor apoiado na partida. E mesmo assim, o Fields conseguiu produzir melhor. Não vou dizer produzir mais, mas produziu melhor do que o Justin Fields, né? O Renato Rangel aqui, comentando com a gente, tempo horrível para passes longos, né? Acho que foi justa e muito bonita a atuação do Fields. Realmente, ele errou alguns passes que ele poderia ter acertado, teve um passe lateral pro Kukmet que ele errou ali, foi um passe curto, e ele errou o Kukmet, mas a gente também não tem como afirmar que pode ter sido a bola que escorregou, não estava bem encaixado na mão, ele estava com luva, tudo isso vai sendo, virando influência ali para esse tipo de passes, mas... Como a gente falou, né? Quando o Fields realmente. Quando foi preciso a atuação do Fields, ele foi lá e conseguiu entregar bons passes e fazer touchdowns. Que é justamente isso que a gente espera dele, né? Na hora que a gente precisa realmente dele, que ele vai lá e seja clutch. O Luiz Fernando Filho aqui também mandando um salve, Nação Bears. Salve, Luiz Fernando. E muito bem, agora aproveitando. Aqui também falar um pouquinho da atuação da defesa. Né? A defesa. O que vocês acharam? Eu acho que o pass rush não entrou muito bem no jogo. Teve algumas situações ali que no segundo tempo já foi mais ajustado ali. O Travis Gipson conseguiu entrar um pouco mais e atrapalhar um pouco mais o Lance. Em compensação. A secundária também, que no começo estava um pouco desajustada, estava dando muito espaço ali, foi se ajustando ao longo do jogo, né? O Brisker fez um bom primeiro jogo da carreira, não foi assim brilhante, mas faz um bom jogo, né? O Eddie Jackson voltando aí a ter interceptações, né? Que a gente, na esperança dele voltar aí a ter atuações como ele teve em 2018. Roquan Smith também entrando bem, fechando os espaços bem legais, quase consegue uma interceptação ali no final do jogo. Então, o que vocês acham aí? Como é que foi a atuação da defesa nesse jogo?
A defesa eu achei que jogou muito bem, assim, o Hitz, né, do Eberflus. Claramente ele conseguiu vender essa ideia pro time defensivo, eles estavam jogando firme, jogando duro. Não, a gente teve muito pouco tackle errado, alguns na linha de scrimmage, mas lá pro fundo do campo, que era uma coisa que a gente vinha vendo, não aconteceu. O Eddie Jackson interceptou uma bola, quase interceptou outra. Eu achei que o Brisker foi muito bem, na verdade. Ele conseguiu. Foi o Jalen Johnson também, forçou um fumble, né? Com o peanut punch ali. O Brisker recuperou. Quem eu achei que não foi tão bem assim foi o Kyler Gordon. Achei que foi nele as principais jogadas. Teve um lance no Vildor ali, mas o Vildor a gente já sabe que vai ser isso sempre. Mas o Kyler que eu achei um pouquinho abaixo. E na linha defensiva ali, quem me surpreendeu muito foi o Dominic Robinson. Achei que jogou bem, foram os dois sacks foram dele, na verdade, né? Acho que acreditaram, um foi meio para ele, meio pro Roquan ali, mas acho que ele chegou, ele pressionou, foi o cara que mais conseguiu pressionar o Lance. Mas, assim, gostei muito da vontade da defesa. Defesa que fazia tempo que a gente não via. Acho que desde a defesa do Fangio de 2018 não era essa defesa com vontade de ter a bola, né? E gostei, acho que para mim, assim, claro, o Fields liderou 3 campanhas de touchdown. O ataque, os 19 pontos foram pontos do ataque, mas a defesa manteve o time no jogo até o ataque aparecer. Então, acho que mérito dividido aí. Que bom, porque nós somos Chicago, nós gostamos desse futebol de defesa, né?
Exatamente.
A gente está acostumado, às vezes, normalmente a defesa acaba carregando, né? E a gente conseguiu fazer um jogo, de certa forma, equilibrado. O ataque foi pavoroso, né, no primeiro tempo, mas pelo menos ele apareceu, ele produziu. Todos os 3 touchdowns foram do ataque, não foi aquela coisa, fez um touchdown de ataque, um com o Devin Hester e outro uma pick 6. Não, a defesa colaborou, segurou quando precisou segurar, teve ali a questão do lance do Gordon, acabou não se perdendo ali na marcação. É difícil ser perfeito o jogo inteiro, mas no geral a defesa foi muito bem, foi muito sólida, e a questão do princípio dos hits, que nem o Mário falou, a gente viu, a gente roubou 2 vezes a bola. Turnover, ganha o jogo. A gente ganhou a batalha dos turnovers, a gente ganhou o jogo. O placar não foi tão não foi elástico, mas fez a diferença, esse turnover do Lance. E a gente já tinha o fumble no início do jogo, que também serviu para evitar uma pontuação dos 49ers. Então, assim, a defesa parece que comprou a ideia do Eberflus. A gente vê, assim, o corredor passou, vai um monte de gente nele, não tem essa de dar o primeiro tackle, já chega mais gente para ajudar, não tem essa de só um perder tackle, e isso ajuda, isso reflete no fumble recuperado, por exemplo. E tu força o fumble, tá todo mundo ali em volta, porque todo mundo chega para ajudar a dar o tackle. E aí, tu já fica esperando, se a bola sair, tu tá ali com vantagem numérica e tu pode recuperar essa bola. Então a gente, o que foi prometido, assim, da ideia do Eberflus, uma defesa que vai forçar turnovers, a gente já teve dois no primeiro jogo, contra um adversário num jogo complicado, que não era a expectativa de vitória. E aí a gente tá aqui, de novo, como eu falei, comemorando uma vitória improvável.
Exatamente, gente. Vamos ver outros pontos do jogo. Acho que já pegamos bem aí a foi a partida. Vamos aqui então agora, nesse finalzinho do episódio, falar um pouquinho sobre o próximo jogo. O que vocês acham aí que esse jogo deixou aí de impressão pra gente enfrentar aí Green Bay Packers na semana 2, domingo que vem?
Olha, ainda assim vai ser um jogo... o normal, com tudo que a gente viu, todo o retrospecto, é a gente esperar uma derrota, né? Até tem que ver, tá rolando nesse momento o jogo dos Packers, né? Parece que tá perdendo pros Vikings. Como é que tá o placar?
7-0 com os Vikings na Red Zone.
Só 7? Fizeram bem no início. Ninguém pontuou mais. Loucura. Mas vai ser um jogo complicado, a gente sabe como é que é Aaron Rodgers. Tinha até aquela possibilidade de a gente perder o número de vitórias totais na NFL, né, no jogo contra os Packers. Se a gente tivesse perdido esse jogo, os Packers vencendo esse que tá rolando agora, ia chegar empatado com possibilidade de a gente perder a liderança geral da NFL. Não vai acontecer, não vai ser diretamente contra os Packers. Então, pelo menos isso, a gente não vai sofrer em caso de derrota. Eu acho, assim, que o time tem muito a evoluir ainda. Ele mostrou capacidade de reação, mostrou disciplina, que é muito importante, mostrou avanço nessas áreas que eram problemas graves do time nos últimos anos. Já é um baita começo, mas ainda precisa mostrar mais, precisa começar um plano de jogo bem executado desde o início, porque tu não vai ganhar todos os jogos da NFL tendo esse primeiro tempo que a gente teve. Então vai ter que melhorar bastante. É bem complicado tirar uma vitória dos Packers, mas vamos lá, né? Tem que ver como é que tá esse time dos Packers aí agora, né, nesse primeiro jogo. Depois a gente vai ver, a gente vai poder ter um gostinho ainda se o Rodgers vai estar com dificuldade sem o Devante Adams ou não. Mas, assim, eu quero tentar segurar um pouco o hype, assim, da torcida. Foi muito bom vencer hoje, mas a gente ainda está um pouco longe, né? A gente está em reformulação ainda. Isso a gente tem que ter noção ainda. E o Fields precisa melhorar. Tem várias peças ainda para encaixar.
Sim, sim. A vitória de hoje foi aquele grito de cala a boca para a galera que estava hateando.
Hoje extravasando.
Aí vocês achavam que ia ser 0-16, 0-17, né? Deve ser aquela coisa.
Essa vitória de hoje foi aquela do Tite, né? Do fala muito, né? Então, assim, para a turma do secador aí, fala muito, mas o jogo é jogado, né? E em relação ao Packers, assim, todo mundo, obviamente, acho que tirando o pessoal da hype, daquela coisa, tá esperando uma derrota, o jogo é em Wisconsin, né? É no Lambeau Field. O time dos Packers, nome por nome, assim como o time do Niners era melhor que o time dos Bears, a mesma coisa acontece com o time dos Packers, só que eu acho que ofensivamente é um pouquinho diferente, né? Porque o time dos Niners era um time que tinha um front seven mais forte que a secundária. E eu acho que o time dos Packers, embora seja uma unidade de defesa toda muito boa, a secundária é mais forte que o front seven. Então aí, talvez essa questão dos nossos recebedores não serem tão talentosos assim, isso talvez influencie um pouco o desempenho do Fields, né? Que aí a gente vai precisar realmente que eles se desmarquem, não tem jeito. O Fields não vai poder ficar soltando bola em janela pequena o jogo inteiro e a gente querer achar que ele não vai ser interceptado.
Então, sim, sim.
Eu acho que esse é o grande diferencial de um jogo pro outro. E do ponto de vista de defesa, aquela coisa. É óbvio que é muito mais fácil jogar contra o Trey Lance do que contra o Aaron Rodgers, né? Mas eu acho que a grande questão, a filosofia do Hitz, assim, me faz pensar que, pô, tem que jogar duro, tem que jogar forte, todo tackle tem que dar nos caras, porque eles também não têm um corpo de recebedores que é lá grandes coisas. A nossa secundária tem como ganhar essa batalha no fundo do campo. E aí o grande problema ali é controlar aqueles dois, os dois running backs deles, né? Aaron Jones e Dillon, pra mim, vão ser as grandes armas desse time. A gente não vai ter muita surpresa em relação a isso. O que eu tô vendo aqui, acompanhando de canto de olho aqui, o jogo do Packers até aqui tem sido muito isso. É bola nos dois ali, 90% das jardas do time, acho que vieram dos dois ali até agora. Isso aí. Vamos. E aquela, como o Breno lembrou, assim, não vão virar o placar histórico da NFL em cima da gente. Vão ter que conquistar isso depois. E aí, agora, vamos fazer um pouquinho de otimismo aqui, né? Porque depois desse jogo do Packers, a gente tem Houston e Giants. Assim.
São dois jogos vencíveis.
Talvez eles precisem de um pouquinho mais da temporada para essa virada, né?
Exatamente. Acho que um lado bom aí desse jogo, do jogo de hoje contra o San Francisco, foi não ter dado muita brecha para o Packers estudar o sistema de jogo de Chicago. Porque como foi um jogo muito atípico, um jogo com chuva, etc., não deu. Simplesmente não deu para o Eberflus mostrar assim, todo o seu potencial.
De defesa. Especificamente de defesa, então, tu fala. Porque a gente tá com um coordenador ofensivo que era dos Packers.
A gente conhece o jogo deles, mas eles não conseguiram conhecer o nosso, né?
É. Isso, pois é. Então, tipo, mesmo que a gente esteja com o antigo coordenador deles lá, tem todo um sistema de jogo que na hora durante a semana, na hora lá do pessoal do Packers botar o filme pra rodar ali, pra tentar dar uma estudada no time, eles não vão ter muita coisa ali pra estudar. Porque o próprio jogo, a situação de jogo não deixou você ter ali muitas situações para você explorar o playbook. Então, tipo, isso pode ser uma vantagem para a gente. Tem a questão também de o front seven, como o Mário falou, o front seven do Packers não é o forte. O forte deles é a secundária. Então, se o front seven for um pouco mais fraco do que o do 49ers, pode ser que nosso jogo corrido entre melhor. Então, isso seja uma vantagem pra gente. Se a gente conseguir trabalhar bem o jogo corrido, né, num jogo sem chuva, num jogo com tempo amistoso, etc., da gente ter isso como arma. Apesar de nosso corpo de recebedores, sim, não é tão bom como poderia ser, etc. Toda essa questão já foi debatida ao longo do toda a off-season. Mas se a gente consegue imprimir ali um jogo corrido forte, consegue ali controlar o relógio, a gente pode fazer um jogo competitivo contra o Packers lá dentro do Lambeau Field. Pode perder? Pode perder, obviamente. A tendência é que o Packers ganhe o jogo. Porém, pode não ser esse...
A tendência era que o 49ers vencesse o jogo também.
Sim, pois é, exatamente. Então, tipo, o Packers pode ganhar o jogo? Pode. Mas pode não ser esse chocolate todo como que andam falando. Pode ser um jogo disputado, um jogo que seja ganhado ou perdido em detalhes. E essa vontade que o time tem mostrado, principalmente na defesa, pode ser o grande trunfo aí. O jogo corrido e a defesa forte aí do Bears. Defesa forte no sentido de mostrar garra em campo. Né? Muito bem, vamos ver aqui o Renato Rangel aqui falando: defesa foi muito bem, fechou espaços e ainda tem como evoluir muito, realmente. A gente tem que pensar que a gente está renovando a defesa que estava envelhecida até ano passado. Hoje a gente tem várias caras novas no time, e defesa ela também, assim como o ataque, está se reformulando, mudando de sistema também, de um 3-4 para 4-3, etc. Tudo isso influencia e pode evoluir muito ainda, né? Pedro falando aqui, 7 vitórias, que ele acha que o Chicago vai ter esse ano. Tá bom. Acho ótimo. Que para um ano de reformulação tá ótimo. 7 vitórias tá excelente. O que ele mais comenta aqui? Que todo mundo, até o mais otimista, acha que é derrota. Eu acho que o próximo jogo, né, contra o Packers. É realmente. Mas vamos ver aí, né? A tendência é o Packers ganhar esse próximo jogo mesmo, mas futebol se joga dentro de campo. Então vamos aguardar aí, vamos ver quais são os coelhos que o Eberflus vai tirar da cartola para esse jogo.
Coelho da cartola se chama Velus Jones Jr. Vai acabar com os
Packers. Exatamente. Talvez ele ficou de fora.
Segurou para.
Isso, ele ficou de fora justamente para não mostrar o trunfo lá pro
Já pensou se ele acaba com a secundária dos Packers?
Dois touchdowns de retorno, um 50 jardas recebida aí, um abraço, né? Imagina. E aí tudo que eu vou poder dizer é que eles deixaram passar o cara pra pegar o Christian Watson, né?
É verdade.
Touchdown Chicago Bears!
Muito bem, gente. Então vamos encerrando esse episódio por aqui. Agradecendo a você, ouvinte e espectador aqui da live do YouTube, sempre presente, sempre apoiando aí Chicago Bears e apoiando o Bears Cave também, né? Siga a gente lá nas redes sociais, no @BearsCaveBR, tanto no Twitter quanto no Instagram. Agradecer a presença de vocês aqui também, Breno, sempre presente nas lives aí. Breno, siga lá o @BearsBrasil com Z, né? E agradecendo também o Mário. Mário, que apareceu pra gente aí, que veio lá do nosso grupo de WhatsApp do Chicago Bears. Se você quiser entrar no grupo aí pra acompanhar, pra conversar com a gente lá, acompanhar os jogos, etc, etc. E quem sabe até participar aqui do Bears Cave também, assim como o Mário. Manda um DM lá pra gente no Bears Brasil ou lá no Bears Cave BR, que a gente manda o link lá do grupo para vocês. Então vou deixar o espaço aberto agora para os meus amigos aqui fazerem as considerações finais aí do episódio.
Eu quero agradecer o convite do Olavo, do Breno aí para participar, foi muito legal. Dizer que o grupo, para quem não tá lá naquele grupo, é o grupo mais legal que eu tenho no WhatsApp disparado, a gente, muita corneta, né? O pessoal troca bastante, faz aposta, dizendo que vai ser 3 vitórias e tal, aquela coisa, mas pessoal, todo mundo, gente boa e muita informação legal lá, né? Muita gente que entende bastante do jogo e ajuda a gente a aprender cada vez mais sobre a NFL. E Bear Down, né? É isso aí. A única coisa que eu não tenho essas mães aqui, não coloquei o meu handle do Twitter aí, mas é @odocmock. Então, pra quem quiser seguir lá, eu falo bastante mal dos Packers lá, então podem seguir que é sucesso.
Isso aí é fundamental.
Isso que vale, isso que vale. Então tá, valeu, Lava. Valeu, Mário, pelo comparecer aí, para ajudar a gente a fechar aí a live. Vamos agora para a semana 2, vamos com calma. O que eu tenho a dizer para o torcedor é: aproveita essa semana, toca a corneta em quem falou que é da 49ers, aproveita, vai atrás aí dos especialistas, né, da NFL, e vamos aí agora para a semana 2, é Packers. A gente está acostumado a ser um jogo complicado para nós, mas quem sabe, né, quem sabe.
Exatamente, aqui fazer falar que nem o...
Pra parafrasear o Pose na primeira entrevista dele lá, né? Retake the North and never give it back.
É. Então,
exatamente. Que só um adendo aqui pro Fábio Filho, que mandou um abraço pra NFL, que colocou o clássico na Week 2 pro Packers passar o Chicago no número de vitórias, mas não contava com a vitória do Bears hoje, realmente. Muito bem, galera. Vamos encerrando por aqui. Vá lá no Twitter, na @BearsCaveBR, siga a gente. Lá, siga também o Mário lá, ou o Mock Doc, siga o Breno no Bears Brasil com Z. Continue acompanhando Chicago Bears e acompanhando o Bears Cave aqui no YouTube. Deixe seu like aqui na live, se inscreva no canal aí para dar aquele reforço pro Bears Cave. E até o próximo episódio, galera! Bear Down!